Olá, muito boa tarde. O Presidente do Governo Regional manifestou ontem satisfação relativamente à proposta de Orçamento do Estado para 2026. Ora, segundo a proposta entregue no Parlamento ontem, os Açores vão receber 341,1 milhões de euros ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais 21,9 do que em 2025.
É uma satisfação. Na verdade, esta proposta do Orçamento de Estado não compromete a anteproposta que o Governo dos Açores aprovou para submeter aos parceiros sociais, através do Conselho Económico e Social dos Açores e até mesmo também aos Conselhos de Ilha. Mas também, do mesmo lado que tenho essa expressão de satisfação, uma insatisfação. É mais um Orçamento de Estado que é apresentado sem um enquadramento de uma revisão da Lei de Finanças Autónomas justas. E por isso eu não me conformo com a ideia de transferências extraordinárias, porque, na verdade, o que nós queremos é garantia justa de compromisso do Estado para com o desenvolvimento dos Açores, para com a coesão social e territorial e até a compensação do valor que os Açores acrescentam a Portugal.
No entanto, Bolieiro disse estar insatisfeito por ser mais um orçamento sem enquadramento de uma revisão da Lei de Finanças Autónomas justa.
Eu não deixarei de falar sobre aquela que é, para mim, uma revisão essencial e justa, a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas em alta, para que faça justiça às responsabilidades do Estado, do ponto de vista financeiro, com as regiões autónomas e, em particular, com os Açores que têm sido penalizados ao longo destes anos. Naturalmente, igualmente também, sobre as pendências que continuam a existir entre a República e a região autónoma dos Açores. Desde logo, a solidariedade do Estado quanto à recuperação dos prejuízos do furacão Lourenço, que ainda está em curso, a situação do Hospital Divino Espírito Santo, mas questões como o Orçamento de Estado para 2026.
José Manuel Bolieiro acrescentou que a proposta não compromete a anteproposta que o Governo Regional aprovou para submeter aos parceiros sociais, através do Conselho Económico e Social dos Açores e dos Conselhos de Ilha. O Decreto Legislativo Regional que adia para 2026 a entrada em vigor da nova Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores foi publicado em Diário da República. Aprovada em outubro do ano passado, a Rede Regional de Áreas Marinhas Protegidas da Região Autónoma dos Açores, que previa abranger 30% do mar do arquipélago, devia ter entrado em vigor no dia 30 de setembro. No plenário de setembro, a Assembleia Legislativa Regional decidiu, no entanto, adiar a entrada em vigor para o próximo dia 1 de janeiro de 2026. Segundo o decreto que altera o diploma aprovado em 2024, o adiamento é justificado com o facto de ser necessário salvaguardar que o mecanismo de apoio para a frota de pesca comercial tenha enquadramento legal antes da entrada em vigor do quadro legal da Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores, garantindo que não há qualquer tipo de impacto económico negativo no setor das pescas. O diploma refere também que é necessário manter a estabilidade da safra do atum até ao final da sua época.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada manifestou profunda preocupação com a incapacidade da administração pública em dar uma resposta atempada às candidaturas apresentadas ao programa Sol Energy. De acordo com a Câmara de Comércio, apesar do reforço da dotação financeira em mais 41 milhões de euros, a capacidade administrativa para responder aos pedidos apresentados continua a revelar significativas limitações. Em comunicado, a Câmara de Comércio aponta uma excessiva burocracia e um ritmo de análise insuficiente face ao período remanescente do programa e do tempo necessário para as empresas procederem às instalações como os principais obstáculos. Criado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, o Sol Energy comparticipa a 100% as despesas elegíveis com a aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos até um limite de 1.500 euros por quilowatt instalado. O programa destina-se a cidadãos e entidades coletivas, com a exceção da Administração Regional e da Administração Direta do Estado. Para exemplificar, a Câmara do Comércio refere que, de acordo com declarações da Direção Regional da Energia, em 28 de setembro, desde julho foram concluídas cerca de 700 análises adicionais, o que corresponde a uma média de 233 análises por mês. A Câmara de Comércio considera ser imperioso e urgente reforçar a capacidade de análise e decisão dos serviços competentes através do reforço de recursos humanos, da contratação externa de apoio técnico para a análise das candidaturas ou da simplificação dos procedimentos administrativos atualmente em vigor. Os trabalhadores portugueses ao serviço do contingente militar norte-americano na base das Lajes na Ilha Terceira estão sem o aumento salarial anual e desconhecem o futuro dos colegas temporários. A Comissão Representativa dos Trabalhadores das Forças dos Estados Unidos, estacionadas nos Açores, liderada por Paula Terra, denuncia a grave situação laboral marcada pela falta de aumento salarial, paralisação da Comissão Laboral e incerteza sobre o futuro dos trabalhadores temporários. Em nota de imprensa, a Comissão Representativa considera que esta situação coloca em risco o bom funcionamento da base e as relações bilaterais. Portugal e os Estados Unidos possuem um acordo bilateral de defesa e cooperação que permite aos norte-americanos usufruírem de facilidades militares na base das Lajes, onde trabalha um efetivo civil português. A nota destaca ainda que o aumento não implica qualquer custo para o governo português, uma vez que é totalmente suportado pela parte norte-americana.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No que toca às eleições autárquicas que acontecem no próximo domingo, a candidata à presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pela coligação PSD-CDS garantiu a isenção do pagamento de IMI para os prédios urbanos na zona classificada da cidade. Luísa Barcelos diz que esta é uma proposta ambiciosa e com visão para realmente mudar a atual situação.
Através da deliberação número 1162/2024, a Câmara Municipal fixou que a partir de 2026, até os residentes da Sé, no centro histórico classificado, com especiais condições de manutenção e preservação do edificado, vão pagar IMI. E nós queremos salvaguardar que quem tem especial condição e especial a necessidade de preservação do seu património, não pague isso em mim. Que fique isento, como foi desde 2012 até agora.
A social-democrata propõe ainda a criação de um fundo municipal antitérmitas para apoiar munícipes e instituições na prevenção, detecção e combate às térmitas, sendo que 11 das 19 freguesias de Angra já são consideradas como áreas potencialmente infestadas. O líder do Partido Socialista nos Açores afirmou que Fátima Amorim é a melhor garantia de continuidade do trabalho sério, inovador e eficaz que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
A Fátima Amorim é aquilo que nós podemos dizer uma força tranquila. Em alternativa, o que nós temos é o aventureirismo. O que temos é uma mudança que não sabemos bem para quê. Na área do PRR, a Câmara Municipal fez mais do que o Governo Regional praticamente em toda a região na área da habitação.
Francisco César, que falava à margem de uma visita ao Centro Comunitário da Terra Chã, destacou ainda o papel da autarquia no apoio às famílias com carências sociais, à classe média e aos jovens que enfrentam preços insustentáveis na habitação, apontando que a Câmara tem sabido substituir-se ao Governo quando necessário, mostrando que é possível governar com sensibilidade social e com recursos concretos. Ainda em Angra do Heroísmo, Joana Betancourt quer melhorar as acessibilidades e facilitar a mobilidade em Angra para que a cidade possa ser um exemplo de como se pode conciliar conservação do património histórico com inclusão. Acompanhada por uma mãe com um carrinho de bebé, a candidata do Bloco de Esquerda percorreu a pé uma parte da cidade para demonstrar que ainda existem muitas barreiras que dificultam a mobilidade para quem tem um carrinho de bebé, uma cadeira de rodas ou dificuldades motoras.
O que queremos é que o Angra, enquanto património, seja uma cidade com história. Fizemos um percurso que veio ali da Rua de Santo Espírito, onde os passeios são demasiado pequenos para passar um carrinho, um simples carrinho de bebê. Tivemos que vir pelo meio da estrada. Os passeios também estão muito irregulares. A calçada é património, tem que ser defendida, mas é preciso que seja mantida, que esteja pelo menos nivelada.
A candidata concluiu que é preciso repensar a cidade em termos de mobilidade, respeitando o património histórico, mas acima de tudo respeitando as pessoas. Passando de Angra do Heroísmo para a campanha em Ponta Delgada, a candidata do Movimento Cívico e Independente Ponta Delgada para Todos prometeu uma governação próxima que escuta e que resolve, caso seja eleita no domingo, salientando que sente uma expectativa clara de mudança em todas as 24 freguesias do concelho.
A expectativa em todas as 24 freguesias é de mudança, é de saturação destes últimos 4 anos. E não se trata de estar um partido A ou B há muito tempo. Trata-se sim deste candidato que está agora a se recandidatar não servir a população, não servir Ponta Delgada. E portanto é claramente uma mensagem de mudança. E estamos muito confiantes para o resultado no dia 12 de outubro.
Sónia Nicolau, que falava após uma reunião com a Unoffice PDL Business and Cowork Center, sublinhou a importância de uma autarquia parceira dos investidores, destacando as propostas do movimento cívico independente para fomentar o desenvolvimento económico. A candidata criticou ainda a atual gestão camarária social-democrata, considerando que o encerramento de várias lojas no centro da cidade de Ponta Delgada resulta de uma decisão autoritária e sem planeamento e sem acompanhamento dos comerciantes. A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Ponta Delgada considerou que um bom resultado eleitoral domingo será aumentar o número face a 2021, mas não esconde que a variação seria bem-vinda.
Temos que ter consciência que essas eleições em Ponta Delgada são muito específicas, resultam num quadro de insatisfação das pessoas em relação ao concelho. Há aqui dinâmicas muito diferentes em relação ao 2021 e, portanto, estamos esperançosos que haja uma mudança e que possamos fazer parte dessa mudança em Ponta Delgada.
Alexandra Cunha esteve ontem na Praça Vasco da Gama, no centro da cidade de Ponta Delgada, para falar de mobilidade. A este propósito, defendeu a necessidade urgente de implementação de um plano para o concelho e o alargamento em rotas e horários da rede de minibus que conflui naquela praça e contempla 4 linhas. O candidato da CDU, também à autarquia de Ponta Delgada, Henrique Levy, considerou que a coligação está pronta para aceitar os votos que o povo lhe der nas eleições do próximo domingo.
A CDU está pronta para aceitar os votos que o povo lhe der e para o servir conforme o lugar que obtiver ou os lugares que obtiver na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. A palavra-chave aqui é a união. E a união à volta das populações, dos interesses das populações, contra a mentira, contra a soberba que tem levado esta Câmara Municipal a uma inatividade total.
O candidato, que falava num jardim em Ponta Delgada, numa intervenção de final de campanha, frisou ainda que as freguesias querem um executivo camarário que seja capaz de travar a pobreza, de combater a exclusão social e de desenvolver a dignidade às pessoas. O cabeça de lista do PSD, também à Câmara Municipal de Ponta Delgada e atual autarca, Pedro Nascimento Cabral, disse querer continuar a servir as pessoas, acompanhado pelos candidatos às juntas de freguesia do concelho.
É extraordinária a tenacidade dos nossos candidatos, a força que nós encontramos nas freguesias em que nós avançamos com candidaturas próprias. Desde o Livramento até aos mosteiros, tem sido extraordinário encontrar os nossos candidatos a presidentes junto e as suas equipas com uma força extraordinária, uma alegria imensa e, acima de tudo, um dever cívico e uma generosidade de servir as suas freguesias, de estar ao lado da sua população.
O candidato, que discursava no comício de encerramento da campanha, realizado na freguesia de Capelas, prometeu, caso for reeleito, continuar ao lado das IPSS, construir mais habitação no concelho e construir os projetos que não foram contemplados no PRR.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Quanto mais cedo se intervir na saúde mental das crianças e dos adolescentes, mais facilmente os mesmos resolvem os seus problemas. Quem o diz é a pedopsiquiatra Carla Araújo, que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial da Saúde Mental. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista faz até uma comparação entre a saúde mental e um comboio cheio de passageiros, sendo o médico o revisor que os vai acompanhar e perceber o que vão precisar para chegar à sua estação em segurança. Revela que, apesar desta especialidade poder acompanhar também bebés, o que mais chega às consultas são crianças em idade escolar e adolescentes.
Nós acabamos por ver todas as idades, desde os bebés até aos adolescentes. Acabam por nos chegar mais os adolescentes e a idade escolar, porque às vezes quando olhamos para as crianças pequenas percebemos um desconforto, mas não conseguimos, elas não sabem ainda expressar-se, nós não conseguimos ler logo o que se passa com elas e acabam por chegar um bocadinho mais tarde. As crianças de idade escolar e adolescentes também conseguem dizer que não estão confortáveis e depois têm outros contextos, não estão inseridas, seja o infantário ou a escola, que também têm outros olhares que podem perceber as dificuldades daquelas crianças e adolescentes e também articular com os pais e os outros cuidadores e depois serem referenciadas para a consulta.
Ansiedade e depressão são as perturbações mais prevalentes nestas idades. No entanto, a especialista em psiquiatria da infância e do adolescente assegura que as causas dependem de vários fatores.
Na idade escolar, quando aumentam também os desafios sociais, surgem alguns casos de ansiedade e depois também depressão, mas mais até ansiedade. Eu diria que talvez seja o diagnóstico mais prevalente, talvez seja a ansiedade. Na saúde mental é difícil nós dizermos de forma linear que há uma causa e uma consequência. As perturbações surgem num contexto próprio. No fundo, é uma mistura de características individuais, características do meio, características relacionais e também até da resposta de quem está à volta. Imaginando uma situação de criança que vai iniciar o primeiro ano, está muito aflita, muito ansiosa, vai mudar de escola, vai deixar de ter os colegas que sempre conheceu na sua vida, porque frequentou a creche e o pré-escolar e sempre teve aquele núcleo, está muito ansiosa nesta mudança. Mas os pais até são tranquilos, é uma resposta positiva, as professores também ajudam nisso, tranquilizam. Esta criança acaba por não desenvolver uma situação de ansiedade. Mas se o contexto não for tão facilitador de uma regulação emocional, pode eventualmente desenvolver uma situação de ansiedade. Por isso é difícil dizer uma causa e uma consequência, porque depende de imensos fatores.
Para também pedopsiquiatra do Núcleo de Investigação e Intervenções Terapêuticas Especializadas, o NIT, a comunicação e ter uma boa rede social são as principais formas de prevenir. Sobre a região, a especialista valoriza a variedade na oferta extracurricular e enaltece ainda o facto de grande parte das escolas já possuir psicólogos e estes estarem sempre disponíveis para ouvir os alunos e de os docentes estarem cada vez mais atentos às emoções dos seus educandos. Contudo, alerta que as pessoas têm muito medo de falar sobre emoções, o que bloqueia a saúde mental. O Dia Mundial da Saúde Mental assinala-se hoje e tem como intuito combater o preconceito, o estigma e promover o conhecimento sobre a saúde mental.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.